Fala pessoal, tudo bem? Sou Daniel Semedo e nós estamos dando continuidade na série de vídeos sobre cada versão do Visual Studio. Então nós vimos no vídeo anterior um pouco sobre o Visual Studio Code, né? Então que é realmente uma mudança de paradigma da Microsoft em relação a como dar a melhor ferramenta e dar mais produtividade para os desenvolvedores para quem não trabalha com o sistema operacional Windows, né? Então para você que trabalha com Mac, Linux ou também com Windows, né? Você tem o Visual Studio Code com uma ideia prática, leve e gratuita, para que você possa usar e trabalhar no dia a dia para edição de texto, edição de código e ainda mais edição de código além do .NET, né? Então você poder editar.
Alô, alô, boa tarde. O som tá bom? Dá para ouvir bem? Pessoal, grande privilégio de ter vocês aqui hoje. A gente está. Hoje é o um evento de lançamento para mais uma edição do Imagine Cup. A gente vai. Para quem não conhece muito detalhe, fica tranquilo, a gente vai explicar o que que é. Mas a gente está super feliz de fazer mais um lançamento de mais uma edição do Imagine Cup. E esse ano, especialmente, edição de aniversário. 15 anos de Imagine Cup e que o Brasil tem uma senhora reputação nessa competição. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Richard Chaves, eu sou diretor de novas tecnologias e inovação aqui da Microsoft. Entre as ações que a gente trabalha, entre as audiências que a gente trabalha, a audiência de estudantes é uma das mais importantes para a gente. A gente entende que a audiência de estudante, quando a gente trabalha no mundo acadêmico, a gente está trabalhando o começo de uma jornada, o começo de um ciclo, que se muito bem trabalhado, vai gerar muita inovação. Inovação não só para o mercado, inovação não só para o país, inovação também na vida das pessoas. A gente acredita seriamente que tecnologia tem um poder mágico de transformar a vida das pessoas e melhorar o negócio das organizações. E quando a gente fala isso em escala, a gente está falando em melhorar o país, né? Gerar muito emprego e assim por diante. Hoje eu queria primeiro dar as boas-vindas não só para quem está aqui com a gente presencialmente, mas queria dar boas-vindas para quem está acompanhando a gente de algumas localidades. A gente tem aqui seis localidades que a gente está fazendo esse evento simultaneamente. Além aqui de São Paulo, a gente tem mais cinco centros de inovação da Microsoft, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Joinville, tem uma parceria com o Instituto Dourado, também lá em Campinas. Então, localidades que estão fazendo simultaneamente com a gente esse evento. Então, queria agradecer não só o pessoal que está aqui presencialmente, mas o pessoal que está acompanhando a gente online. Muito obrigado aqui pela presença, está com a gente nesse evento de lançamento. E pessoal que está aqui presencialmente, queria destacar algumas presenças ilustres, parceiros que fazem toda a diferença nesse trabalho que a gente faz de Imagine Cup aqui no Brasil. Queria agradecer aqui a presença do senhor Claudionino Assibem, presença do Raide Fonseca aqui do Bradesco, parceiros de longuíssima data que ajudam a gente nessa missão, que acreditam nos mesmos valores que a gente, que acredita nessa causa, estão com a gente há muito tempo. Rodolfo Azevedo, representante do Instituto de Computação da Unicamp, obrigado pela presença. Queria agradecer também Sérgio Tavares, representante da USP, obrigado por estar aqui com a gente. Queria agradecer todos os demais dirigentes, representantes de instituições e empresas que são parceiras da Microsoft nessa jornada para a gente melhorar tecnologia, aumentar a inovação aqui no Brasil. Mais uma vez, obrigado a todo o público online que está com a gente aqui nos acompanhando. Pessoal, quando a gente fala de Imagine Cup, deixa eu dar um contexto um pouco maior, aonde que a Imagine Cup está inserida. A gente acredita que para deixar um impacto relevante no país, Microsoft sendo uma empresa de tecnologia, a gente acredita que o nosso impacto mais forte, mais duradouro, ele está sustentado em dois pilares: educação e empreendedorismo. Se a gente atuar lá na fonte daquele ciclo que eu estava comentando com vocês, lá no estudante, a gente está preparando gerações futuras. Isso tem impacto duradouro no país. Agora, se a gente trabalhar só tecnologia por tecnologia, fizer uma feira de ciências, ganhar um prêmio, medalhinha, coloca a medalha no quarto, a gente está gerando algum certo nível de inspiração, mas talvez não o máximo nível de eficiência, né? Como é que a gente consegue esse resultado na prática? Como é que a gente consegue, de fato, mudar a vida das pessoas e melhorar o país? Quando a gente conecta essa questão de melhorar a educação e conecta isso com o empreendedorismo. Na Microsoft, a gente vê isso como uma jornada. A gente chama de jornada de educação e empreendedorismo. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Brasil tem um déficit de formação de carreiras de engenharia, de carreiras de tecnologia. A gente sabe também que não é um privilégio do Brasil. A gente vê esse fenômeno, né, do interesse em carreiras de tecnologia caindo em vários países do mundo. Só que a gente já sai atrás, que a gente já tem esse déficit de longa data, né? Então, a Microsoft, ela olha para essa jornada e vê: poxa, como uma empresa de tecnologia, onde que a gente pode gerar o maior impacto? Quando eu olho para essa jornada, ou quais são os momentos dessa jornada que existe uma lacuna que a gente pode fazer a diferença e gerar um diferencial aqui para o país. Então, se eu olhar lá para aquele jovem, talvez um estudante de 6 anos de idade, criança, se a gente começar uma brincadeira com Minecraft, ensinar essa criança alguns conceitos de algoritmo, alguns conceitos de codificação, talvez a gente está plantando uma sementinha lá que essa criança vai ter interesse numa carreira de tecnologia, numa carreira de engenharia lá na frente. Né? Quando a gente começa a andar nessa jornada, essa criança ela vai crescendo, ela está acompanhada de professores, tem vários programas da Microsoft que não vão olhar apenas o aluno, mas vão olhar também o professor. Então a gente vai buscar professores, que a gente chama de parceiros na aprendizagem, a gente tem programas de professores, embaixadores, professores inovadores, uma série de programas para empoderar esse educador a utilizar a tecnologia, a inserir tecnologia no processo de aprendizagem para deixar essa criança mais conectada, para deixar essa criança mais ligada em tecnologia e que ela veja mais possibilidades. Se a criança gostou disso, tem esse anseio, quer criar alguma coisa, quer utilizar a tecnologia, né? A gente não vai falar assim, então, tem algumas licenças da Microsoft aqui, você, criança de 12 anos, pode comprar para criar o seu projeto. Muito da jornada está baseado em acesso. Então, a gente vai chegar para esse estudante que tem interesse em fazer alguma coisa com tecnologia, a gente vai dar acesso à ferramenta, para que aquela ideia possa virar um projeto. Agora, não basta eu dar acesso à tecnologia se essa criança ou se esse estudante não sabe utilizar. Então, a gente vai dar acesso à capacitação. Então, uma vez com a ferramenta, a gente também vai ensinar a usar. E são várias formas que a gente consegue fazer isso. Algumas pela Microsoft e outras por parceiros. Por exemplo, tem uma série de conteúdos online gratuitos em português, centenas de cursos na internet, cursos online, no Microsoft Virtual Academy, que estão acessíveis hoje. Tem acesso à ferramenta, não sabe utilizar, vai lá no MVA, no Microsoft Virtual Academy, tem acesso à capacitação. Poxa, preciso de tirar uma dúvida, etc. Tem o nosso centro de inovação, vai falar com um especialista. Poxa, eu queria um pouquinho mais, eu queria um certificado, eu queria alguma coisa que me ajudasse no meu primeiro emprego. Todo ano a gente roda o Student to Business, um programa de capacitação. Chega a tocar aqui mais de 100 mil estudantes todos os anos. Tem ano que a gente consegue cobrir através de grandes parcerias que a gente tem pelo país. Mais de 100 mil estudantes que a gente forma, dá certificado, que muitos deles conseguem seu primeiro emprego, conseguem melhorar de emprego. Né? Então, a gente vai caminhando nessa jornada até chegar uma hora que fala, poxa, gostei, sei utilizar, acho que eu vou criar alguma coisa, o estudante tem aquela coisa, eu quero mudar o mundo, acho que tecnologia pode ser o que vai me ajudar a fazer isso. O Imagine Cup é exatamente esse momento. Onde a gente vai incentivar e motivar estudantes a mudar o mundo com tecnologia, a gente vai desafiar esses estudantes. Só que também a gente vai premiar esses estudantes. Vou falar um pouquinho do Imagine Cup, que é o nosso tema de hoje, mais para frente. Os centros de inovação entram mais uma vez para apoiar a criação desses projetos. Entra o Instituto Innovation, que eu não vou dar spoiler. A gente tem o Franklin Luz aqui, que vai falar com a gente daqui a pouco sobre especificamente. A gente já volta nesse capítulo do Instituto Innovation. Fiz meu projeto, gostei desse negócio. Eu acho que pode ser uma empresa, pode ser uma startup. Eu posso fazer disso um negócio. De novo, a gente vai dar acesso à tecnologia para as startups, através do nosso programa BizSpark. Vamos dar a capacitação. Só que além de acesso à tecnologia, além de acesso à capacitação, para as startups a gente também dá acesso a negócio. A gente vai ajudar, porque a gente sabe que muitas vezes a questão da mortalidade dessas startups tem uma excelente ideia, mas não consegue chegar no mercado. Tem várias ações que a Microsoft faz, junto com seus parceiros, para levar essas empresas que estão nascendo, para que elas tenham uma longevidade maior, sejam sustentáveis, gerando negócio. Que a partir daí possam gerar empregos também. Né? O impacto no país começa por aí. Acesso à tecnologia, acesso à capacitação, acesso ao negócio, acesso ao investimento. Então a gente vai ter no final dessa jornada todo um programa de aceleração. Microsoft no Brasil tem a Microsoft Participações, que o Franklin é nosso CEO da Microsoft Participações aqui, um fundo de investimentos que a gente faz parte. Várias empresas de grande porte, nacionais e internacionais, já fazem parte desse fundo para a gente poder investir. Microsoft investe, então, tudo o que a gente está fazendo aqui é para a Microsoft investir no final? Não! Temos vários parceiros, por exemplo, a gente está aqui com a Maria Rita, da Anjos do Brasil, parceira nossa de longuíssima data, que é um outro parceiro, não tem nada a ver com a Microsoft, que busca também boas ideias, boas startups, com um grupo de investidores Anjos. Vai falar com a gente ainda hoje. Né? Então, diversos parceiros em todas as etapas dessa jornada. E é assim que a gente acredita na Microsoft, que a gente consegue deixar um impacto efetivo e duradouro no país. Quando a gente fala aqui da Imagine Cup, a gente está fazendo exatamente essa motivação. Né? Então, naquele meio do processo entre Imagine e Cup, fala assim, legal, você acha que você pode fazer alguma coisa? Vem com a gente, vamos fazer uma etapa aqui no Brasil. Milhares de projetos, milhares de estudantes participando, você pode ser um campeão brasileiro. A gente tem alguns campeões aqui que vão bater um papo com a gente e contar a história daqui a pouquinho. A gente tem campeões, não só campeões brasileiros, mas a Imagine Cup ela chega a ter, gente, 300 mil participantes, estudantes do mundo inteiro, mais de 190 países participando. Desses participantes, nessas etapas, com mais de 300 mil competidores, já tivemos campeões mundiais, que bateu toda essa galera. Temos uma campeã mundial aqui que vai bater um papo com a gente hoje. Então, nessa competição, a gente não só está instigando e motivando esses estudantes para que usem sua criatividade para resolver problemas e, eventualmente, criar startups. Mas a gente também está apoiando a criação dessas startups. Porque um ganhador ele vai ter ou um prêmio em dinheiro, ou vai ter um prêmio em uma mentoria. Né? Prêmios bem interessantes, a gente vai falar de algum deles ainda hoje. Então, olha só. Nesses 15 anos de Imagine Cup, os números aqui são incríveis. A gente colocou algumas fotos aqui, porque o Brasil tem uma reputação gigantesca nessa competição. É difícil a gente participar de um ano e não trazer um prêmio. Vários desses anos a gente foi, não só trouxe um prêmio, algum reconhecimento, mas a gente trouxe um primeiro, um segundo, um terceiro lugar mundial. E, de novo, a gente está competindo com 300 mil estudantes do mundo inteiro. E de onde veio isso? Não é à toa. Né? A gente tem aqui uma energia, uma criatividade característica do brasileiro que a gente vê que se diferencia e se destaca nessa competição. Né? Então, os números que a gente tem aqui são números impressionantes. O Brasil tem uma reputação muito grande. E isso é muito legal, porque quando a gente fala de Imagine Cup, quem está escutando a gente aqui também online, poxa, uma competição mundial, 300 mil estudantes, não tenho chance. Mentira, tem. E não é porque eu acho que tem. A gente tem 15 anos de história aqui mostrando que a gente tem vários campeões vindos do Brasil e que sim, é possível. Então, olha só. Falando da Imagine Cup desse ano, né? Como que a gente está de agenda, né? Como é que está esse mapa aqui da Imagine Cup? A gente lança hoje, 15 de dezembro. Tenho uma ideia, quero me inscrever. A gente vai ter até o dia 10 de abril. A gente vai estar passando os links aqui na transmissão, eu reforço daqui a pouquinho. Para passar o projeto, até o dia 10 de abril para mandar essa ideia. Se for projeto de hardware, tem que mandar um videozinho lá explicando como é que funciona. Tem todos os critérios lá no site. Mas tem uma ideia, já manda já. Não perde tempo. Se inscreve já, o prazo acaba em 10 de abril. Aí o que acontece? De 15 a 18 de maio, a gente faz a etapa nacional. A gente vai descobrir lá, de 15 a 18 de maio, quem são os melhores projetos do Brasil. A gente já faz uma peneira daqueles milhares de projetos que a gente recebe, a gente seleciona alguns. Um tanto desses projetos vão para a final nacional. E desse tanto de projetos vão sair lá 3 ganhadores. Ok? E lá em julho, a gente vai ter a final mundial. Então, olha só. Até, são diversas formas, né? Nesses 15 anos a Imagine Cup tomou diversos formatos. A gente já teve por algum tempo a competição resolvendo os problemas da ONU, né? os desafios do milênio. A gente já teve nos últimos anos categorias de jogos, cidadania, inovação. Esse ano simplificou, né? A gente fala que democratizou esse acesso para a Imagine Cup, aumentou as possibilidades para qualquer estudante. Não tem categoria. Tem uma ideia? Essa ideia utiliza tecnologia? Você acha que vai fazer diferença no mundo? Vai fazer diferença? Vai mudar a vida de alguém? Vai mudar a vida de uma empresa, de um setor, do setor público? Escreve seu projeto. Não tem categoria. A gente acredita hoje, no momento que a gente está vivendo de mercado, de mundo, na velocidade insana que a gente está vivendo, que computação em nuvem é um motor que vai permitir a gente rodar nessa velocidade. Então, a gente está priorizando qualquer tipo de projeto que utilize o poder computacional, a agilidade, a flexibilidade da nuvem para inovar. É um projeto em nuvem? Está valendo. Manda seu projeto, manda sua ideia. Tem mentoria da Microsoft, inclusive hoje, né, em algumas localidades. Quantas localidades? Acho que é 5, né? Nas 6 localidades, inclusive aqui em São Paulo sendo uma delas. A gente vai ter grupos de mentoria com profissionais da Microsoft, parceiros ajudando a gente, já para discutir alguns projetos. Essa é a primeira mentoria que a gente faz. Durante todo o ciclo, a gente tem vários apoios aqui aos projetos. Vem falar com a gente. Lá no Mundial, a gente espera aí 65 times. Critério, quem pode participar? Gente, tem que estar estudando. Tem que ter mais de 16 anos. E no time, são 3 pessoas por time. Caramba, mas eu tenho aqui um projeto de mestrado, de doutorado. Você está estudando? Tá. Tem mais de 16 anos? Tem. Então pode. Não tem nenhum limite nesse sentido. É só mais de 6 anos até 3 participantes por equipe. Okay? Então, olha só. Falei para vocês que tinha um pedacinho lá da jornada empreendedora que não ia dar spoiler. Né? É um pedaço super importante, especialmente no cenário brasileiro. Queria convidar o Franklin Luz aqui para falar um pouquinho do Instituto Innovation. Franklin.
Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão presentes aqui e quem também está online. No mundo que é o cloud computing, a gente tem que também sempre se preocupar com quem está à distância nos ouvindo, né? Eu sou o CEO da Microsoft Participações. A Participações tem duas atividades principais no Brasil. O Instituto Innovation, que transforma ideias em empresas, eu vou falar na sequência, e o Fundo BR Startups, que investe em empresas em conjunto com vários parceiros, como a Qualcomm, o Banco Votorantim, Monsanto e o Grupo Algar, que entrou semana passada. E a gente, então, faz investimento, mas aí as empresas precisam já estar tracionando, pelo menos 10 mil mês ou 120 mil ano. Como a gente está falando de ideias, eu não vou falar do fundo hoje, eu vou falar do Instituto. Aproveito também para avisar, porque como eu vou ter que sair, que eu tenho uma outra reunião, que o Altair, levanta aqui só para... O Altair é o CEO do Instituto, e se vocês tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade de procurar o Altair na sequência, no intervalo, ok? Basicamente, o nosso objetivo com essas duas iniciativas é fomentar o ecossistema de startups no Brasil. A gente quer fomentar que jovens, brilhantes, homens, mulheres, possam ter suas empresas, terem seus sonhos se tornando realidade. E esse é um primeiro passo, né? Como abre empresa no Brasil. Então, a gente tem aqui, a Imagine Cup fomenta ideias de jovens estudantes, seja de graduação ou pós-graduação, mas no final do dia, a pergunta que eles fazem é: como é que eu abro uma empresa no Brasil? Como é que eu me torno um empreendedor? Essa é a grande pergunta que muitos fazem moda, como a Ju, que está aqui, não são advogados, não sabem parte jurídica, não têm parentes empreendedores e não sabem como fazer. Então, a gente faz o que a gente chama de pré-aceleração. Só para usar nomes que o mercado já facilita o entendimento, é um estágio antes de uma aceleradora. Então, a gente aqui não é CNPJ, não tem nada, tem só uma ideia, ganhou uma competição como, por exemplo, o Imagine Cup. Não é exclusivo o nosso instituto, a gente também ajuda a Natura, a Telefônica e outros grupos também que têm, nos procuram, que têm as suas competições, ou a Endeavor, né, também, que nos procuram para a gente abrir a empresa para eles. E já falei do fundo que preenche uma lacuna, que é um capital semente, a gente fornece investimento de 400 mil a 2 milhões de reais. Basicamente, o que o Instituto faz? Né? A grande pergunta que todos vocês podem estar se fazendo nesse momento. É um programa de 12 semanas, 4 meses, onde a gente tem alguns workshops, algumas mentorias específicas e também trabalha em conjunto com os nossos patrocinadores e apoiadores. Por exemplo, o escritório Veirano, que é a parte jurídica, um grande escritório aqui do Brasil, para quem está aqui de São Paulo, para quem está assistindo lá de fora de São Paulo, que faz essa parte jurídica. Como é que é, que é uma limitada, que eu preciso saber para criar, como é que eu tenho sócio, como é que eu divido as ações, como é que eu faço amanhã, vou entrar anjo, como é que eu faço com os anjos, como é que eu contrato de investimento. Então, toda essa parte que a maioria dos estudantes não conhecem, a gente ajuda, ensina, dedica horas nesse trabalho. Já aprendi, então, o que é ter uma empresa no Brasil, já sei o que é uma limitada, eu já sei as cláusulas básicas de um contrato de investimento, agora eu tenho que falar com um contador, porque eu preciso registrar a empresa, tenho os livros, eu tenho toda essa parte burocrática, depois eu tenho um despachante, porque eu tenho que registrar a empresa nos órgãos competentes, na prefeitura, na secretaria da fazenda, e por aí vai. A gente tem também, então a gente tem despachante, a gente tem contador. A gente também fala a parte de patente, de marca, que é importante também as empresas se preocuparem com isso. Nessa área de inovação é muito importante. A gente também fala de marketing, porque a empresa precisa ter um site, precisa propagar o nome dela no mercado. A gente fala da visão do empreendedor. Ajuda, como é que você vai construir a sua visão? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Qual é o problema que você está resolvendo? Como é que você vai crescer seu negócio? Como é que você vai trazer gente boa para trabalhar com você, ser seu sócio? Até para você preencher gaps que você tem. Às vezes eu sou técnico, não sei vender. Às vezes eu sei vender, não sou técnico. Então, como é que a gente traz gente boa para estar conosco? A gente, então, ajuda eles a entender a jornada. Por isso que a gente chama que é uma jornada empreendedora, que a gente fala, pelo menos, os próximos 10 anos, desde o investimento anjo, série A, série B, e uma possível venda estratégica. A gente também dá essa visão para o empreendedor, que é muito importante, que um dia alguém pode querer comprar a sua ideia e você vender para uma grande empresa. Então, esse é algo... Eu não vou falar de IPO aqui, porque ainda não tem ainda. Então, só para deixar bem claro, nada contra IPO. Adoraria ter empresas brasileiras fazendo IPO, mas a realidade hoje são vendas estratégicas. Então, a gente chega lá, né, Maria Rita? A gente chega lá. Mas hoje o natural é a empresa crescer e vender para um grande grupo, como a minha, como a do Pipas aqui, que está aqui também. Basicamente, então, esse é o resumo das 12 semanas e a meta final é o CNPJ criado. A gente quer que a empresa seja criada, esteja registrada no Brasil e pagando os impostos também. Tá? Então, só para deixar bem claro, a gente quer que a empresa cumpra tudo o que tem que fazer. Casos de sucesso, a Ju vai falar aqui brevemente, então não vou fazer spoiler dela também, mas a Ju, que foi a campeã mundial do Imagine Cup, como o Richard falou, criou a iFit Fashion. O ganhador da Imagine Cup a gente apoia. Então, o vencedor aqui do Imagine Cup, a gente vai apoiar, então já deixo bem claro para vocês, alunos e pessoas que estão nos ouvindo, que o ganhador a gente vai ajudar. Esse ano eu sei que são 2 ganhadores, a gente vai tentar ajudar 2, mas é que o Instituto vive de patrocínio, é uma entidade sem fins lucrativos, a gente vive de doações, que nem empresa pequena também, a gente é startup também, a gente está criando, foi criado em janeiro, a gente vive de doações, a gente está buscando a patrocínio e apoio para apoiar as 2. Tá? Mas no momento uma está garantida, com certeza. A segunda empresa que veio da Telefônica, como eu falei, não é exclusivo da Microsoft, a Ivo veio da Telefônica, do Pense Grande, são meninas também que desenvolveram um aplicativo para deficientes visuais andarem em São Paulo sem problema, né? Como pega metrô, como é que pega ônibus, como é que se desloca e evita, até como o caso, como um deficiente visual morreu no metrô, a menina ficou desesperada, falou que no século XXI alguém morrer no metrô é uma banalidade. Daí ela fez o aplicativo, daí veio esse sucesso, então a gente espera ajudar a contribuir. Ganhou o prêmio da Telefônica e veio para a gente. A Safety ganhou o prêmio do Merrill Lynch, do programa do CDP, que é um programa para as prefeituras que fomenta soluções de educação e saúde. Eles desenvolveram um aplicativo que detecta a colisão dos veículos. Os carros importados, quando vocês sabem, bate um Volvo, um BMW, já chama a emergência automaticamente, né? Só que a maioria das pessoas não tem Volvo, não tem BMW. Mas todos temos celulares. Tem mais celular do que pessoas no Brasil. Tem 260 milhões de aparelhos e 200 milhões de pessoas. E aí, então, eles fizeram um software que detecta a colisão do veículo pelo seu celular. E aí já chama o SAMU, já chama o atendimento. Mais do que chamar, já dá localização, porque o celular tem GPS, então já diz exatamente onde você está, porque quando você bate numa estrada, você nem sabe qual é o quilômetro que você está, então já chama. E, mais do que isso, ele também te dá o dado clínico seu, porque é uma coisa que a gente aprendeu, a gente vai aprendendo também nesse segmento, tá? Que o socorrista, como chama, que é a pessoa que te atende quando tem um acidente, ele não sabe se você tem pressão alta, se é diabético, se você é alérgico. Então, a maioria dos socorristas não prestam um atendimento, eles fazem o básico, te imobiliza, te carrega, mas ele não pode fazer nada porque ele tem medo de você ter um problema. Nesse aplicativo, ele já mapeia o seu histórico clínico. Então, ele já sabe que você é diabético, que você tem pressão alta. Então, ele pode intervir melhor e aumenta as chances de sobrevivência das pessoas até chegar no hospital. Então, a gente está muito feliz com essa solução também. Todos eram alunos, não tinham empresa, eram ideias e que hoje viraram CNPJs criados no Brasil, como vocês vão ver depois com a Ju aí na apresentação dela. Basicamente, era isso. Eu sei que não é o caso aqui, mas aproveitando aqui o comercial, para não deixar passar, sei que vocês têm amigos, que vocês têm conhecidos, que vocês estão na faculdade ou são nas suas empresas. Estamos com um processo de startups para o fundo aberto. Está aqui o link para quem está assistindo e para quem quiser. Quem conhecer um amigo que tiver processo de startup, que já tenha um produto que tenha mais de 10 mil mês ou 120 mil ano, e aí também é cloud, também não tem limite, pode ser de qualquer área, pode ser de qualquer segmento, agritech, fintech, health, educação, moda, pode ser qualquer coisa, está aqui o processo, está aberto até fevereiro, fiquem à vontade também de vocês disseminarem isso para as startups conhecidas de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, vou deixar vocês de novamente com o Richard. Como eu vou ter que sair, por favor, qualquer dúvida, qualquer comentário, Altair está aqui, fiquem à vontade de falar com ele, não tenham vergonha, podem falar com ele, tá? Obrigado, pessoal.
Obrigado, Franklin. Pessoal, acho que alguns destaques, pelo menos 2 coisas, né? Quando vocês percebem que a gente fala da jornada empreendedora, quando a gente fala da questão do Instituto Innovation, Microsoft é uma empresa que é baseada em parcerias, né? A gente não faz, a gente não vai reinventar a roda, a gente não vai criar uma coisa que o mercado já tem. A gente vai trabalhar junto para fazer melhor, a gente vai trabalhar junto para buscar lacunas, né? Então, como mencionei o caso de investimento, é tudo pela Microsoft Participações? Poxa, a gente tem uma possibilidade, a gente tem lá um segmento muito bem determinado. Né, de 400 mil a 2 mil. Então, a gente vai chegar lá, sim, para aquele segmento. E o resto? tem outros parceiros de investimento, né? Poxa, a gente vai pegar, vai fazer, trabalhar a aceleração dessas startups, a gente vai fazer pré-aceleração, aceleração, coworking. Poxa, tem vários parceiros, né? Que eles estão aqui, Flávio Pripas do Cubo está com a gente, grande parceiro de longa data. A gente trabalha em parceria, né? Acho que isso é uma identidade aqui super importante do que a gente está fazendo. E falando em parceria, eu mais uma vez reforço, né? Acho que se tem um parceiro que está com a gente há muitos anos, que acredita nessa causa, um parceiro que tem uma identidade super forte na questão de educação já no Brasil, apoia Imagine Cup há muitos anos, é o Bradesco. Né? Então, para mim, um grande orgulho ter aqui com a gente o Bradesco. Queria chamar o Hind para trocar umas palavrinhas aqui com a gente. Bem-vindo, Hind.
Ótimo. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, a diferença é que vocês estão vendo que a gente está sempre de gravata no Bradesco, a gente está sempre de gravata no banco, né? Eu queria estar sem, mas meu chefe está aqui e falou para eu não tirar a gravata, que nem queria que nem na foto, mas faz de conta que é como está ali. Bom, foi a do WhatsApp que ele pegou, tá? Pessoal, é o seguinte, alguns podem estar perguntando, né, o que que o Bradesco está fazendo aqui, e eu vou contar para vocês, mas antes de mais nada, Richard, Rodrigo, Elis, Silvio, o pessoal todo, obrigado pela parceria. Muito bom, é uma honra para nós do Bradesco estarmos mais um ano com vocês. Nós estamos aqui desde 2008, são 15 anos de Imagine Cup, mas o Bradesco começou em 2008. E por que que o banco se envolveu nisso? Nós temos lá no banco uma área chamada nichos de educação. Essa área está comigo. E dentro do nicho educação, a gente olha para a pessoa jurídica, o relacionamento com as universidades e o relacionamento também com a pessoa física, que são quem? Os estudantes universitários. Então nós temos um programa chamado Bradesco Universitário, que mais do que entregar uma conta corrente, mais do que entregar aquilo que é o banking, a gente tem um entendimento que nós temos que entregar também aquilo que é o não banking. E o que é o não banking? O não banking é quando a gente pode apoiar os estudantes de alguma forma. Seja patrocinando a educação financeira deles, seja incentivando algum tipo de recurso, como por exemplo, nós temos uma parceria com a Microsoft num programa chamado não mais Dream Spark, agora Microsoft Imagine, era Dream Spark até outro dia, agora mudou para Microsoft Imagine, onde os estudantes podem fazer download de softwares gratuitamente. Somos o único banco no mundo onde, se o estudante tiver uma conta universitária no Bradesco, ele pode ter acesso a essas contas, a esses softwares gratuitamente. Temos parceria com outros fomentadores, geradores de conteúdo. Dá para falar aqui do Sebrae, dá para falar aqui de tantos outros importantes. Então, o Bradesco entende que mais do que entregar simplesmente uma conta corrente, um cartão de débito que vai funcionar para os estudantes universitários, a gente tem que entregar conteúdo, a gente tem que entregar valor. É por isso que a gente está aqui. Bom, mas está aqui de que jeito? Desde 2008, na nossa primeira Imagine Cup, nós acompanhamos a nossa primeira, né, enquanto Bradesco, nós acompanhamos a delegação brasileira e também acompanhamos a delegação que foi para fora do país, aqueles estudantes que representaram a gente. A primeira Imagine Cup que nós estivemos foi em Paris. Logo depois, no Cairo, Varsóvia, Sydney, Seattle e tantas outras. A gente estava lá presente. Fazendo o quê? Essa moçada é muito boa para conteúdo. Essa moçada é muito boa para desenvolver tecnologia. Essa moçada é muito boa para varar a noite fazendo projetos. Mas a gente identificou ali, lá atrás, que a moçada não sabia vender um projeto. Bom, vocês sabem que no mundo corporativo o que a gente mais faz é vender projeto o tempo todo. Vamos aliar, então, essa vontade nossa, esse conhecimento nosso de vender projeto e vamos ensinar os caras. E foi isso que a gente fez. A gente alugou uma sala dentro de um hotel. Em Paris foi o primeiro modelo. Nós pegamos uma sala de workshop e nessa sala os estudantes, a delegação brasileira, e naquela época eram 9 categorias na Imagine Cup, nós estávamos em mais ou menos umas 40 pessoas, os meninos ficavam treinando com a gente. Aliás, tem um cara que não me deixa mentir e eu vou pedir, eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu vou pedir para... Posso voltar aqui? Vou voltar aqui os slides. Não estava no script. E eu vou quebrar o protocolo e vai ter um cara aqui que vai confirmar o que eu estou dizendo. E ele já me olhou ali atrás. Esses dois caras aqui, Roberto Sonino e Eduardo Sonino, são campeões mundiais. E tem aqui uma turma que conhece eles profundamente. Mas tem um cara que conhece mais do que todos esses dois, que é o Bruno Sonino, que é o pai deles, que está ali atrás. E a gente estava, o Bruno acompanhou cada uma dessas edições. Bruno, levanta para a turma te ver. O Bruno acompanhou os filhos. Bom, quem são o Roberto e o Eduardo? São ex-competidores, campeões mundiais várias vezes na Imagine Cup. Um hoje está em Vancouver, o outro está em Seattle, na Microsoft. Ou seja, pessoal, até para quem está assistindo online, mais do que simplesmente ir para a Imagine Cup, ganhar um prêmio, isso traz um know-how danado, traz uma trilha de oportunidade depois, com inovação, que está aqui o Altair, tá, o Franklin, que estava falando agora há pouco. Tem toda a mentoria que a Microsoft faz. Nós, Bradesco, inclusive, compramos alguns softwares desses meninos quando eles voltaram para cá. Desculpa o termo meninos, é que a gente que já passou dos 40 chama vocês estudantes de meninos. A Juliana, agora há pouco eu brinquei com ela, falei que ela já é veterana, porque ela já foi campeã mundial ano passado, agora ela já é veterana. Mas nós investimos nos softwares que esses meninos desenvolveram. Nós colocamos isso disponível para todos os clientes do Bradesco. Eu me lembro do Túlio, do Cidade Sustentável, Mother Gaia. Ele desenvolveu um software para o Bradesco lá em 2008, onde nós colocamos isso num programa pendurado no nosso programa Bradesco Universitário, dentro do nosso site. E foi um primeiro impulso para ele, porque nós pagamos por isso. Ele desenvolveu um game, esse game ficou instalado, ficou disponível para todos os clientes do Bradesco Universitário durante uns 3 ou 4 anos, e foi o primeiro incentivo financeiro para que ele pudesse começar a empresa dele. Hoje é um baita do empresário de sucesso. Então é por isso que nós, Bradesco, estamos realmente no Imagine Cup. O Bradesco, não sei se vocês sabem, foi o primeiro banco da América Latina, nos seus 70 anos, a utilizar o computador. Foi o primeiro banco a disponibilizar um caixa eletrônico para fazer hoje os saques que acontecem. Começou com o Bradesco, que foi a primeira máquina. Primeiro internet banking foi o Bradesco também. Extrato em braille, extrato para que os deficientes auditivos possam acessar seus recursos, acessar as suas informações de conta corrente sem apoio, sem solicitar apoio de ninguém, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Bradesco tem uma história permeada por inovação, por criatividade. E Imagine Cup é isso, gente. Imagine Cup é onde realmente a gente encontra criatividade, inovação, vitalidade, onde a gente vê essa moçada realmente fazendo bonito. Todos os anos, desde que a gente participa, as delegações brasileiras estão lá fora, sendo muito bem, representando muito bem o nosso país e sendo campeões mundiais. É realmente uma loucura quando a gente vê todo mundo com a camiseta amarela do Brasil, a camisa canarinho. Dizia, inclusive, posso contar uma história aqui, dá tempo ainda? Eu me lembro que no Egito, a Microsoft Corp, o Richard lá do mundo, né, da Microsoft, que ficava lá fora, falou o seguinte: vocês estão proibidos de usar a camisa do Brasil. Não podem, inclusive, carregar a bandeira do Brasil para cima do palco. Está claro? E falaram isso para o cara que era o Richard do Brasil, que na época estava tocando esse projeto, né? É o Amintas, né? Que é um colega que hoje ainda está na Microsoft. E aí o Amintas virou para a gente e falou o seguinte: olha, a bandeira, as camisas do Brasil, né? Camisa da seleção brasileira a gente não vai poder usar, porque foi determinado aqui pela Corp que nenhum país vai levar a bandeira lá para cima. Bom, vocês sabem o que aconteceu, né? Foi o único país que foi com a camisa lá para cima, com a bandeira, e a gente não contou para o Amintas que a gente ia fazer isso, então, em todo caso, ele deu o recado para a gente. Então, vocês imaginam, né? Insubordinação danada, mas nós trouxemos simplesmente das 9 categorias, 8 melhores do mundo. Eram 9 categorias. Em 8 categorias, o Brasil ganhou 8 melhores do mundo. Quem foram? Os estudantes. Então é criatividade pura. Gente, que seja o melhor Imagine Cup até então, o melhor Imagine Cup da história. Parabéns, se inscrevam e realmente venham participar, porque faz todo sentido, é muito legal. Bom evento.
Obrigado, Raid, obrigado, Bradesco. Gente, aqui é engraçado isso, né? Porque o Raid estava lembrando, falou assim: poxa, a gente passou lá, Paris e tal, sempre tem um final mundial, sempre tem uma cidade ao redor do mundo, né? E quando a gente pergunta, né, para os estudantes, então daqui a pouco a gente vai perguntar para alguns que passaram lá, né, por que te levou, né, a Imagine Cup? Ah, não, eu queria mudar o mundo, meu projeto e tal. E o João Paulo Oliveira, um dos participantes, ele é muito claro em falar assim: não, eu queria viajar, sabia que se eu ganhasse eu ia para Paris, e queria ir para Paris. Gente, não importa a motivação, né? Assim, vai viajar, aproveita a viagem. No final, você vai pendurar lá o troféu no seu quarto, etc., vai dar orgulho? Faz pelo orgulho. Se no final você vai ganhar peso no currículo, como o Heiden lembrou muito bem aqui, vai trabalhar na Microsoft, vai trabalhar numa empresa de porte, etc., faz pela carreira. Se no final você vai utilizar essa bagagem e abrir sua própria empresa, não importa o motivo, da viagem até você abrir a sua startup. É uma competição que a gente tem muito histórico, posso lembrar de vários nomes aqui, você lembrou muito bem do Túlio, Mother Gaia, acho que foi um dos primeiros de vulto que a gente teve aqui, empresário de sucesso até hoje, interior aqui de São Paulo, a Rafaela Costa, do Signum Games lá de Curitiba, o próprio João Paulo já está na sua segunda startup, empreendedor em série já, o pessoal que a gente vai conversar aqui hoje. Então, várias histórias que a gente sempre faz questão de lembrar, para deixar claro para todo mundo que está aqui escutando a gente, que sim, é possível, sim, dá para fazer, e sim, a gente tem muita chance. O Brasil tem uma reputação gigantesca. Deixa eu voltar aqui, que o Heinz quebrou todo o protocolo, né? Então, mas ele pode, é de casa. Muito bom. Eu vou passar este aqui. Certo? Maravilha. Pessoal, a gente tem todo o pessoal que está aqui em São Paulo, mais 6 localidades. Será que a gente consegue bater, ver como é que está lá Belo Horizonte, Jamil? Vamos tentar? Será que está quebrando o protocolo também, né, meu? Vamos ver se a gente consegue conectar com o pessoal lá de Belo Horizonte. É legal Belo Horizonte por quê, né? Belo Horizonte, no ano passado, a gente vai conversar aqui com o Ramon, que está aqui em São Paulo, Ramon Coelho. Terceiro melhor game do mundo na competição foi do Ramon. A equipe ficou lá em Belo Horizonte, da PUC. O Ramon veio aqui conversar com a gente. E o pessoal lá da PUC, nós temos um centro de inovação, está lá, juntou uma galera também para escutar a gente falar de Imagine Cup 2017. Vamos ver se a gente consegue bater um papo com eles. Está aí? Ah, estou vendo. O Sandrão, você está com a cabeça cortada, meu amigo. Parece Highlander aqui. Pois é, pessoal, está com bastante delay aqui, a gente vai ter que usar um câmbio no final para não ter problema. Mas eu queria aproveitar aqui, tá vendo? Olha só, gente, aqui está todo mundo que está vendo, a gente tem aqui os participantes. Vai dar ruído aqui, vamos combinar o câmbio, vai dar tudo certo, cara. A gente faz ao vivo, mas dá tudo certo. O Ramon está aqui com a gente, participante aqui da equipe do Sonho de Jequi. A gente tem os outros participantes ali do Sonho de Jequi. E o Sandro, da PUC. Queria até que o Sandro falasse para a gente, né? O Sandro, ele acompanhou esses estudantes que viraram competidores, competidores que viraram ganhadores, hoje empreendedores, né? Para o Sandro comentar como é que essa experiência, como é que é essa vivência, o que os alunos falam para você, Sandro? Divide com a gente um pouco dessa experiência. Câmbio. Já começou a competição, legal é isso, né? A gente começa a competir, um obviamente quer ser melhor que o outro, a gente tem várias ideias. A gente está torcendo para você também, Sandrão, aí pessoal de Belo Horizonte, da mesma forma que a gente está torcendo para que os brasileiros se deem bem, tragam várias taças aqui para o Brasil. Então, pessoal, obrigado por acompanhar a gente aqui ao vivo, mais uma vez time de Sonho de Jequi, obrigado aí por estar com a gente, vocês arrebentaram, o Ramon vai estar representando vocês daqui a pouco. Obrigado, pessoal. A energia que a gente vê dos participantes, especialmente dos brasileiros, né? Que falam assim, não vai subir de cá, putz, vai falar isso a brasileiro? Fala sério. É uma coisa fantástica. E os laços que a gente cria, o Ryan tá falando, chama de meninos, porque é uma forma carinhosa, nada mais do que isso, né? Super carinhosa, porque a gente cria uns laços muito fortes. Gente, mais do que a gente ficar falando aqui, dos nossos parceiros que estão falando, a gente tem pessoas que passaram por essa jornada. Então eu queria chamar aqui para bater esse papo com a gente, duas pessoas recentes, história recente da Imagine Cup, estão aqui. Vem para cá, Ju, vem para cá, Ramon. Vamos bater um papo aqui, dividir essa experiência com a galera. Bem-vindos. São celebridades, né? A Ju viaja o mundo já agora, a Ramon só dá entrevista também. Mas eu vou assumir que algumas pessoas, poucas pessoas, não devem conhecer exatamente os projetos. É um absurdo, né? Mas a gente, né, parte desse princípio. Vou pedir, vocês estão bons de pitch, né? Então aquele pitch de 45 segundos, assim, explica aqui para quem nunca ouviu falar do projeto de vocês, que negócio é esse? Pode se apresentar
também. 45 segundos é sacanagem, né? Ah, obrigada. Agora você pega para falar Juliana da Efit Fashion, nos 2 segundos que você me deu a mais. Tudo bom, gente? Meu nome é Juliana, eu sou a CEO da iFit Fashion. A gente foi campeão mundial ano passado da Imagine Cup. E a iFit Fashion desenvolve soluções tecnológicas para o mundo da moda. Pois é, da moda. Pasmem. A gente saiu um pouquinho da caixinha e a gente levou um projeto de um software que gera automaticamente molde de vestuário sob medida e um marketplace para conectar diretamente produtores e consumidores de roupa sob medida. A gente foi campeão da categoria inovação no Brasil, foi escolhido para representar o Brasil fora e lá a gente levou o campeão mundial da Imagine Cup. Deu? Deu? Não,
boa tarde, gente. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Ramon Coelho, sou CEO da Tower Up Studios. É uma empresa, é uma indústria de games aqui no Brasil. Nós tentamos o Imagine Cup 2015, ficamos em segundo lugar nacional e o jogo ele foi lançado para Xbox One agora. Agora nós somos também uma publicadora de games para outros desenvolvedores aqui dentro do Brasil. Também temos o projeto Sonho de Jequi, que foi o campeão mundial, no terceiro lugar, agora em Seattle. E os games que nós desenvolvemos são para plataformas tanto mobile, quanto PC, quanto para videogame. Hoje a gente tem parcerias e contratos internacionais, como por exemplo com a própria Xbox. Temos também com a japonesa Sony para PlayStation 4. E agora a gente teve o privilégio de ser convocado pela Nintendo para desenvolver para ela também. Além da Valve, que é a maior para a indústria de PC. É isso.
Gente, como eu falei, a gente, é uma competição, sim. São estudantes, sim. Mas qual que é o limite do estudante e do empreendedor? Né? Onde esses meninos, carinhosamente, né, vocês me permitem, estão chegando? É fantástico. Quantos publicadores para Xbox nós temos no Brasil? 3 publicadores na história. Um deles, o pessoal da Tower Up. Então, a gente estava falando desse impacto, de onde dá para chegar. Eu lembro que quando a gente conversou, o Ju estava pensando em participar com a equipe, a gente viu o primeiro protótipo, discutiu. Quem tiver interesse, convido a conhecer os dois projetos aqui, busque informação na internet, a gente passa uns links aqui, disponibiliza o material. Eu até brinquei que era o Uber das costureiras. Né? Sensacional, genial o projeto. Né? Quando a gente veja lá o Sonho de Jequi, uma questão não só de um jogo, né? Mas de um resgate cultural do Vale do Jequitinhonha, a questão musical, uma questão gráfica assim, fantástica e que inovou, no meu ponto de vista, na questão de juntar o mundo digital do jogo com impacto real. Esses meninos, né, ajudam, pelo jogo, a criar, construir cisternas para quem tem problema de seca no Vale do Jequitinhonha. Então, impacto fantástico. Não é só business, não é só educação, não é só inovação, mas também está ajudando muita gente. Agora, vocês entraram na Imagine Cup para viajar, certo? Então, tirando essa... Sim, né? Mas conta um pouquinho para a gente como que vocês ficaram sabendo do Imagine Cup e por que, que vocês decidiram entrar. Qual que era a expectativa naquele momento?
Nossa, acho que se resume em uma é pouco, né? Porque... Obrigada. Porque pode ser desde viajar mesmo, porque na hora que você sabe que você pode ir para Seattle, passar uma semana com tudo pago, indo pela Microsoft já é uma motivação enorme. A motivação de você ver um projeto se tornando realidade para a gente foi essencial. Então, foi ter um apoio de uma empresa do tamanho da Microsoft indo lá, portanto, ter um parceiro tipo Bradesco indo lá falando a ideia de vocês é demais para a gente. Isso foi muito importante. E para a gente, a validação de uma ideia também foi uma motivação muito grande. Então, a gente tem uma coisa que a gente já estava desenvolvendo dentro da universidade, que a gente vinha estudando, e a gente fala, vamos colocar isso no mundo, vamos colocar isso no mercado e vamos ver o que as pessoas têm a dizer do que a gente está fazendo. Então, isso para a gente foi essencial e foi muito importante ter o apoio de vocês até hoje.
O grande impacto para a gente é realmente não só a questão da validação, que realmente é importante validar o produto que a gente está desenvolvendo, mas também a questão do amadurecimento, que a gente sabia que toda a parceria que a Microsoft tem, os seus parceiros também, para amadurecer um projeto, para alavancar uma empresa, isso para a gente foi de grande importância e foi o principal fator que nos levou a entrar no Imagine Cup, né, esse amadurecimento.
E, bom, entrou no Imagine Cup, saíram do Imagine Cup, né? Então aqui a gente tem prêmios, uma série de prêmios, reconhecimentos, etc. Além de toda a imagem, publicidade que tem, que é importante para quem é empresário, né? Da visibilidade do que está fazendo, tem prêmios em dinheiro, para que o dinheiro seja utilizado, inclusive, para acelerar a empresa. Né? No caso do prêmio MOR, né? Do campeão dos campeões, que o pessoal da iFit Fashion teve aí, o privilégio de ganhar a competência máxima em levar, teve um prêmio bem gordo, aí, foram $50 mil em dinheiro, teve mentoria do Satya Nadella, do presidente da Microsoft, teve aceleração aqui na Microsoft. Então, uma série de coisas aqui. De novo, tudo que a gente pode fazer para acelerar esse negócio. Pós-Imagine Cup, o que, que mudou na vida de vocês, na empresa de vocês?
A minha vida mudou completamente. Eu entrei na Imagine Cup estudante, só pude participar porque eu fazia 16 ali naquela época. Hein, eu não sou veterana, viu? Para com essa história. Então, tá bom. E eu saí de toda essa jornada com uma empresa aberta. Eu tenho equity de uma empresa, a gente está aí com faturamento no mercado, a gente está crescendo. Então, assim, mudou completamente a minha vida. Do que... Ah, eu acabei de voltar de Londres, eu estava fazendo um curso com a Oxford Innovation e com a Royal Academy of Engineering. E isso tudo faz parte do projeto e faz parte do impulso que a Imagine Cup deu para o nosso projeto também. Então...
Poxa, só 45 segundos para falar? Caramba, a gente tem uma história desde 2015 com a Imagine Cup, né? E ficamos em segundo lugar com o Game Wells, que agora ele foi lançado para videogame, foi lançado para Xbox One. A gente já começou a faturar. Ele também vai sair para PlayStation 4. Já vai ser lançado para... A gente fechou com a Valve em 5 dias. Tem empresas que estão lá há 3 anos e não conseguem fechar com ela. Então foi um tempo recorde, foi um privilégio. Tudo resultado de 2015. Né? E que vem a 2016. E aí veio 2016, nós entramos com o Game Sonho de Jequi, que é um game que teve... Não só a questão de ser um produto, mas ter um impacto na vida de... Para dar ao jogador o poder de mudar a vida de outras pessoas. E a gente já mudou a vida de algumas famílias lá no Vale de Quitonha. E isso é ímpar. Foi um game que também foi lançado. Isso mudou, e eu imagino que mudou isso, porque na gente, na empresa, na vida da gente, porque levou a nossa empresa para um outro nível, um outro patamar. Virou uma empresa realmente global. Até porque os nossos produtos, ele tem escala mundial. E isso... Realmente foi o grande impacto. E o Jequi, o game Sonho de Jequi, esse segundo, que foi para mobile, ele também trouxe um outro grau de maturidade, um outro grau de alavancamento para a empresa. Porque ele nos colocou também, além do mercado de videogame e de PC, nos colocou no mercado de mobile, mercado mundial. E é interessante que toda vez que a gente procura até novos parceiros e é impressionante como eles qualificam a gente, o feedback que a gente recebe deles, tanto nacional quanto internacional, os que a gente tem conseguido agora. E, gente, sem palavras, eu diria que espetacular. Acho que essa é a palavra.
E, talvez para fechar aqui, uma, duas dicas. Que dica, que recomendação, que conselho vocês dão, que são veteranos, para dar conselho agora. O que vocês falariam para esses estudantes que estão pensando em entrar na Imagine Cup, que estão aqui com a gente, que estão escutando a gente pela internet?
Primeiro, entrem, participem. Se não for ganhador, a experiência já é incrível, a jornada é fenomenal. E segundo, tenham paciência e resiliência. Vai ter muita porrada no meio do caminho, mas a gente levanta e segue em frente.
Acredito que a palavra para completar seria perseverança. Acredite nos sonhos que vocês têm. Entrem na competição. Eu levo uma filosofia comigo, que eu aprendi com um dos meus mentores empreendedores, que ele diz o seguinte: o importante é que, mesmo que você não seja o vencedor, o importante é ganhar. Ganhar, de qualquer jeito, sempre é bom. Mesmo que você não seja o vencedor mundial, acredito que vai ser. Ainda mais sendo do Brasil, provavelmente vai ser. Mas, se não for, você vai ganhar uma experiência ímpar, uma experiência incrível de empreendedorismo, de business, vai aprender a amadurecer o seu projeto, vai aprender a dar respostas rápidas, sob pressão e em curto tempo. Né? A gente toma muita porrada e essa porrada amadurece a gente e é muito boa. Acreditem nisso, coloquem seu projeto, acreditem nos seus sonhos e tenha perseverança. Vale muito a pena a experiência.
Uma salva de palmas.
Obrigada,
Richard. Obrigado, Ju. Obrigado, Ramon. Pessoal, acho que aqui, primeiro, que são histórias inspiradoras. Né? Assim, dá muito, muito orgulho ver que a gente tem não uma, não duas, várias histórias como essa aqui no Brasil que a gente cria, que estão do nosso lado. Dá para, sim, a gente ter muita esperança do que vai ser, do que país que a gente está construindo. Né? Então, parabéns mais uma vez pela história de vocês. Para quem está escutando a gente, está pensando em submeter um projeto, se inscrever na competição, gente, olha só. Eu lembro que, num dos papos com o pessoal da Fit Fashion, falou assim: não, isso aqui era para ser nosso projeto TCC. Vamos lá, você está estudando? Tá. Vai ter que fazer TCC? Vai. Gente, é um pulinho para entrar na competição. Precisa criar um outro projeto. Então, às vezes, é muito mais fácil do que a gente pensa. Então, espero que essas histórias tenham inspirado vocês. De você também era TCC, né? É verdade. Verdade. Olha só. E pensando em histórias que inspiram, vocês lembram lá da jornada empreendedora? Né? Vários passos, diferentes lugares. Como eu falei, a Microsoft sempre busca parceiros e analisa o mercado. Onde que tem pontos ali que a gente pode melhorar, que a gente pode impactar? A próxima pessoa que eu queria chamar aqui é também Juliana Xará, da Ju. E a Juliana da Carambola, ela passou por várias daquelas etapas, vários daqueles capítulos da jornada empreendedora. E super veterana, né? Já não falo mais startup, Ju, agora é empresária de super sucesso. Mas eu queria que ela compartilhasse com vocês essa história, como é que foi passar pela jornada empreendedora, como é que a Microsoft participou da história da Ju e da Carambola. Vem para cá, Ju.
Pessoal, é um prazer estar aqui. Eu fico até emocionada de falar da Microsoft, de tudo que essa empresa transformou a minha vida. Eu vou compartilhar um pedacinho da minha história e aí acho que vocês vão entender tudo que passou. Eu brinco que eu vim de uma família de inovadores. A minha família foi muito inovadora. No ano 2000, mais ou menos, eu fiz uma inovação na minha família, eu me assumi gay. E, tipo, ninguém tinha se assumido gay. Então, e as pessoas falavam assim, de onde você tirou essa ideia? Então, tipo, eu acredito que foi uma inovação. Assim. Os meus pais também inovaram. Porque nessa época, hoje a gente fala muito de... Existem muitas políticas de inclusão, mas na época eu lembro de não ter conhecido ninguém que era gay. Até eu me assumir, eu não tinha visto ninguém que era gay assumido. E os meus pais inovaram, porque tinha uma história que, assim, quando alguém se assumia gay, os pais iam embora, os pais mandavam a pessoa para fora de casa. E os meus pais também inovaram, eles foram embora de casa. Então, um dia, eles pegaram e, quando eu contei para eles, ah, então é isso mesmo, então a gente vai embora. Então, eu me vi com 19 anos, eu tinha acabado de me formar no colegial, e eu não sabia o que fazer. Eu me vi numa situação muito difícil. Então, eu fui para trabalhar no mercado de subemprego. Eu fui virar garçonete. Eu trabalhei durante 7 anos nos bares à noite. Fiz de tudo quanto é trabalho. Servia pizza em festa. E eu lembro que, nessa época, eu ganhava R$30 por noite. Assim. Então, era um ciclo meio vicioso, assim, porque era o dinheiro que eu tinha para ir comer e ir trabalhar, e aí o dinheiro acabava. E aí todos meus amigos continuaram, os amigos que estudaram comigo no colégio continuaram crescendo, crescendo, crescendo. E eu fiquei naquela situação, isso daqui não vai sair. E eu lembro de ter encontrado, muitos anos depois, um amigo que tinha estudado comigo no colegial, e ele estava na faculdade, no primeiro ano de sistemas, e aí ele falou assim, nossa, ele chegou com um carro novo, assim, eu falei, nossa, tipo, você comprou um carro, mas você está no primeiro ano da faculdade, ah, arrumei um super emprego, mas... O que você faz? Ele falou, eu sou programadora. Aí eu, mas como é que faz para ser programadora? Aí eu lembro que, na época, ele falou assim, eu lembro que ele falou assim, eu ganho tipo R$5.000. Eu falei, nossa, R$5.000? Era tipo, eu ganhava R$30, R$5.000 era muitos reais. E aí eu falei assim, nossa senhora, o que eu vou fazer? E esse meu amigo, eu falei assim, tá, então como é que eu faço para fazer isso daí que você faz? É isso aí que eu quero fazer. Então... Eu sofri um acidente de trabalho num dos bares que eu trabalhei e ganhei um processo que eu lembro que eu recebi R$10.000 desse processo trabalhista. E foi assim, nossa, ostentação, agora ganhei a vida, né? Agora estou rica, o que eu vou fazer? E aí eu pensei assim, ou eu ponho esse dinheiro para fazer alguma coisa para eu sair dessa situação ou eu vou entrar nesse ciclo a vida toda. E aí eu fui numa universidade que tinha um centro de inovação da Microsoft. E aí eu pensava assim, não sei nada. E aí eu lembro que o Student to Business, que era um dos programas que tinha na época, acontecia dentro dessa faculdade, e eu falei assim, como é que eu vou entrar nisso se eu não sei nem como é que eu começo a entrar nisso? Então, eu lembro que eu fui nesse centro de inovação, perguntei, e aí falaram, você pode começar a trabalhar, você pode vir aqui, se inscrever e fazer o curso, e tá bom. Só que eu tinha medo da prova, porque tinha uma provinha que tinha que fazer no começo, e eu falava, mas eu não sei nada, como é que eu vou fazer essa prova? Então eu bati no centro de inovação e falei, posso vir estudar aqui? E aí eu fico aqui, e aí eu vou aprendendo o conteúdo. E aí eu falei, ah, você é esperta. O pessoal que dava as aulas no centro de inovação era o pessoal que trabalhava no centro de inovação. E eles estavam treinando para as das aulas. Eu falei, eu não posso ser a cobaia de vocês, aí vocês ficam treinando comigo, e aí eu vou participar, que eu queria muito. E eu lembro que essa foi uma época muito difícil, porque eu brinquei, eu vi um vídeo esses dias que acho que simboliza um pouco do que eu sentia nessa época. Eu vi um vídeo que um filósofo falava assim, o que é utopia? Utopia é uma coisa que você nunca alcança, né? Então, utopia é um negócio que você dá um passo e ela dá cinco passos, ela sempre vai se afastando de você. E aí perguntaram para ele, mas para que serve essa utopia? É, a utopia é o que faz você caminhar. É pra, serve para fazer você continuar andando. Muito do processo, o Student to Business, a Microsoft, acho que a Microsoft foi a minha utopia, porque eu cismei que eu queria passar naquele programa, que eu queria trabalhar no MIC. Eu lembro que isso foi em 2009, foi na Imagine Cup do Egito. O primeiro contato que eu tive com a Imagine Cup foi ver a final da Imagine Cup com o palco assim montado e as pirâmides atrás. Eu pensei assim, cara, eu nunca vou conseguir ganhar isso, mas eu quero muito participar desse processo. Então, eu entrei para trabalhar no Student to Business, e aí eu chegava muito cedo, o pessoal fala que eu era determinada, era mentira, eu não tinha dinheiro nenhum, eu não tinha luz em casa, então eu ia cedo para o trabalho, para dormir, para ficar na faculdade, tomar banho e poder... E um dia eu estava sentada na porta, e já tinha passado uns 4-5 meses que eu estava indo direto lá, um dos gestores lá do Centro de Inovação olhou assim, falou assim, se eu não te contratar, você não vai sair dessa porta, né? Eu falei, não. Ele falou, então entra. Aí o primeiro contato de estágio que eu tive foi no Centro de Inovação da Microsoft. Então, aquilo mexeu demais comigo, assim. Eu participei da Imagine Cup no outro ano, meu projeto foi terceiro lugar na etapa nacional. Eu lembro de ir para a Imagine Cup e pensar assim... Eu lembro que a apresentação era em inglês. Eu não falo inglês. Então, eu lembro de eu ter feito as perguntas. Eu contava o meu projeto para as pessoas e aí eu percebi que as pessoas faziam as perguntas em português. E aí eu elenquei assim, as 20 perguntas que as pessoas mais faziam. E aí eu decorei... Eu falava, como que eu vou falar isso em inglês? E aí eu decorei aquelas perguntas. Eu lembro que na apresentação... Eu decorei a apresentação e me fiz por entender. E aí eu lembro que teve uma das pessoas, assim, você tinha 10 minutos, e ele fez 10 minutos para a pergunta, e a última pergunta que ele fez, eu não sabia, eu não entendi, o tempo acabou, e eu falei, nossa, como eu sou sortuda. E aquilo passou. Eu saí do estágio, fui para o mercado de trabalho, trabalhei em grandes corporações, prestei serviço para grandes bancos, trabalhando com o mercado financeiro, desenvolvendo software. E aí, um dia, passou um processo na minha cabeça que eu percebi que eu tinha que ter um impacto, que eu tive um problema de saúde muito grave. E eu pensei assim, se eu não causar esse impacto... Eu preciso procurar algo. Tinha alguma coisa que mexia na minha barriga. Eu aprendi a ouvir a minha barriga. Tem horas que eu não sei para onde ir, eu escuto a minha barriga. Então, eu falava assim, eu preciso gerar impacto. A tecnologia mudou a minha vida. Muito. Assim, eu saí de não saber programar para um ano depois. Isso foi em 2010. Eu fiz um aplicativo de realidade aumentada. Não existia smartphone. Então, assim, hoje está falando de Pokémon Go, o meu aplicativo era tipo Pokémon Go, mas não tinha, não fazia Android, era completamente diferente. E eu acho que esse processo de continuar, de participar da Imagine Cup, de ter aquela esperança, assim, nossa, eu vou conseguir passar, eu vou fazer uma viagem, eu fui viajar, eu fui para o Recife, você ir viajar, você ver aquelas pessoas. Eu lembro que, em comparação, eu estava no primeiro ano da faculdade, quando eu participei da Imagine Cup. No terceiro ano, eu era coordenadora de uma equipe dentro de um banco, porque eu aprendi tanto no processo. Eu aprendi a fazer pitch, eu aprendi a falar com as pessoas, eu aprendi a fazer tudo. Então, quando eu olhava os meus colegas, eu tinha descolado muito deles. Assim, eles demoraram muitos anos para chegar no estágio que eu tinha chegado. tem muito da experiência adquirida nesse processo. Então, depois eu passei, fundei uma empresa. Eu trabalho com a Caramola, uma empresa que, para mim, tem uma missão. É uma empresa de tecnologia como meio, mas eu acredito que uma empresa muito de educação. A gente desenvolve software para empresas, mas eu acredito que tecnologia pode mudar a vida das pessoas. Então, eu tento criar processos onde eu consigo achar outras pessoas como eu, que tenham esse cara precisa de só um olhar. E aí foi o olhar que a Microsoft deu e que me motivou, e que aquela sensação do entra com o pé direito, e ter na assinatura do e-mail Microsoft Innovation Center mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito com a minha capacidade de me recriar e começar de novo. Então, eu recomendo para todo mundo. Depois, quando eu fundei a empresa, quando eu fundei a Carambola, eu tinha dois pilares que, para mim, eram inegociáveis. Assim, eu queria causar impacto, que fosse impacto para as pessoas. Então, eu acredito que nenhum projeto na minha empresa pode ter um benefício financeiro maior do que um benefício que na vida das pessoas envolvidas nos projetos, e que eu tinha que ter resultado. Então, hoje, eu falo, a Carambola trabalha com inteligência artificial. Se eu fosse me ver em 2005, eu atendia cliente no balcão do bar. Então, assim, de sair é um ganho de experiência muito grande que eu passei por esse processo. Muito bom compartilhar essa história com vocês. Eu não sei qual que é a cabeça de todo mundo. A gente sempre escuta histórias de sucesso. Eu acho que, para todo mundo que está pensando em aplicar, eu não entendia metade das palavras que as pessoas falavam. Quando você vai no mercado de startup, as pessoas falam... Eu lembro que uma vez me chamaram para uma reunião que era assim... Como que era? Um brainstorm, um bootcamp de brainstorm. E eu falei, cara, o que é isso? Ah, é uma reunião para a gente alinhar a expectativa do projeto. Por que você não escreve isso? Eu não sabia nem o que eu tinha que levar nessa reunião. Então, quando eu passei por esse processo, eu não entendi o que as pessoas falavam. E eu achava que eu não era capaz de fazer isso. Mas eu acho que você tentar e você passar por esse processo, qualquer um pode fazer. Eu não tinha luz em casa. E eu fui finalista da Imagine Cup de 2010. Hoje eu tenho uma empresa. O ano passado eu vendi uma empresa para americanos.com. Então... foi um processo assim todo. Eles falam da jornada do empreendedor. Eu passei por Student Business, passei por Imagine Cup. Hoje eu participo do Bispark Plus com as minhas startups. A Carambola desenvolve... Acho que eu sou uma das únicas pessoas que tem um Windows Phone. Eu gosto. Mas eu tenho um carinho muito especial por essa empresa, por essa competição. Eu espero que apareçam outras histórias. Todo mundo sempre fala para mim, é legal a sua história. A minha história é só uma história. Acho que todo mundo pode fazer a sua história. Eu acho que começar por aqui, tecnologia pode mudar a vida de vocês muito. E espero que mudem mesmo. Apliquem e façam seu caminho. Obrigada, pessoal.
Obrigado. É uma história, mas é uma super história, né, gente? E quando a gente começa mais uma etapa, todo ano a gente tem na Microsoft, né, todo time que trabalha aqui com Imagine Cup, todo time que trabalha com educação e empreendedorismo, a gente fica numa cidade gigante, porque a gente tem certeza que vão ter outras histórias, né, que só precisam de um olhar. Adorei a expressão, né? E a gente busca, com os nossos parceiros aqui, encontrar essas histórias e dar aquele empurrãozinho, ou simplesmente mostrar um caminho, porque toda energia nas pessoas. Pessoal, para a gente fechar aqui, um último papo que eu queria trazer para bater esse papo com vocês é Maria Rita, que vem para cá, Maria Rita. Maria Rita da Anjo do Brasil, parceira nossa de longuíssima data, né? Que ela fala uma coisa que eu acredito bastante, né? Todo mundo busca investimento, acha que investimento é a resposta para tudo, e não é só isso, mas é uma parte importante. Então, Maria Rita.
Obrigada, Richard, pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês. Eu falo pouco com estudante, mas eu adoro falar. E acho que hoje, mais do que falar só de acesso a capital, que é o que eu trabalho, né, Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo para empreendedorismo de inovação, eu quero falar um pouco para vocês que ainda estão começando essa jornada toda, de perfil empreendedor e de como que a gente consegue apoio, que eu acho que são coisas super importantes. Né? E ficou fácil para mim falar agora, porque a gente tem três pessoas aqui que vieram contar uma história que são super diferentes. A gente olha a Juliana, olha o Ramon, olha a outra Juliana e vê que não é igual um ao outro. Eu acho que todo mundo que está aí, né, e está pensando, e primeiro, parabéns por vocês estarem assistindo isso, porque quem já está buscando participar de um programa que nem o Imagine Cup já está dando um passo para frente. Né? Já está buscando esse olhar, já está indo atrás de uma coisa. E é para vocês que eu quero dizer isso. Então, deu para ver que não precisa ter aquele perfil. Né? Que às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou ser inovador, então eu sou como? Né? Eu sou o cara jovem, de calça rasgada, cabelão, eu não sou menina, né? Porque a maioria das meninas acha que não pode, pode também. Então, dá para ser um empreendedor, seja como for. O que você não pode perder nunca pensando em empreender, em inovar, em resolver um problema real? Né? Acho que a palavra do Ramon é muito bacana. Por que as pessoas inovam? Né? Porque surgiu uma luz assim, no fim do túnel, acendeu uma luzinha na cabeça, veio um anjo e falou? Não. As pessoas normalmente conseguem inovar porque elas viram um problema real, um problema que existe no mundo, e acharam um caminho para resolver esse problema. Né? E isso vale desde vocês que estão começando, que são estudantes, os empreendedores de startups e as grandes corporações. Né? Quando ele fala que o Bradesco criou aí a primeira máquina de tirar dinheiro, por que será que foi isso? Né? Por que o Bradesco inovou tanto nessa história? Por que a Microsoft está inovando sempre? Né? Grandes empresas, empresas que são pequenininhas, porque estão vendo problemas reais. Então, a dica que eu quero dar para vocês que querem participar desse projeto, primeiro eu vou fazer as palavras delas, participem. Né? O próprio processo de entrar, de aplicar, já é um grande ganho. Depois, procurem um problema real. Né? Não fiquem fechados na sua caixinha de ah, eu sei fazer isso, eu sei programar, eu entendo de moda, eu entendo daquilo, eu entendo de outra coisa. Mas olhem para o mundo que está fora de vocês e vejam qual é o problema que eu posso resolver. E aí vocês vão conseguir encontrar. Para pensar um pouco mais, o que, que me faz um grande empreendedor? O que vai fazer vocês chegarem lá até essa final e conseguir ganhar esse prêmio? Né? Ou passar por um processo que vai ser incrível, mesmo sem ganhar o prêmio. Né? O processo já é bacana. A primeira coisa que eu acho é essa capacidade de buscar apoio. Né? Eu sempre falo que empreender é difícil para caramba. E as pessoas me corrigem e falam, é difícil no Brasil. Eu falo, não. Empreender é difícil no mundo inteiro. O Brasil tem algumas características que tornam um pouco mais difícil, mas tem uma enorme oportunidade que também torna isso mais fácil. Né? Mas como que a gente pode criar uma coisa real? Sozinho? Esquece. Ninguém consegue fazer sozinho. Talvez um ou outro. Né? A gente ouve aí umas histórias de gente que é fora da curva, que fez aquilo tudo e criou sozinho, e foi lá, construiu e foi. Eu sempre digo assim, eles são geniais, eu não sou. Eu acho que a maioria de nós não é genial. Então, a gente precisa de ajuda. E o apoio para quem quer empreender vem de caminhos muito diferentes. Né? Eu acho que aqui a gente está vendo esse tipo de coisa acontecendo. Então, você tem as universidades dando apoio. Né? A gente viu aqui o pessoal da USP, o pessoal de BH, um monte de gente que dá apoio para esse empreendedor. Então, dá para buscar. Começa buscando no teu entorno, onde você está. Então, você é um estudante, você está no ensino médio, 16, ainda dá para estar no ensino médio. Né? Procura aí um professor que você vê que é uma pessoa que tem esse interesse, que pode te ajudar. Você está na universidade, busca, sempre tem um centro de empreendedorismo, sempre tem um professor que está mais ligado para isso, sempre tem alguma outra coisa. Né? Busca inspiração. Né? Às vezes tem um mentor, o pessoal falou muito de mentoria aqui, né? E tem muito empreendedor, principalmente os mais jovens, que me busca e fala, mas como que eu vou buscar um mentor? Eu falo, olha, a maioria das pessoas são boas e do bem, elas gostam de ajudar. Escolhe alguém bacana da tua área e vai lá. Bate na porta dele, manda um e-mail, aprende a fazer um e-mail legalzinho, curtinho, objetivo e claro, e fala, olha, eu sei que você sabe tanto disso, eu quero a tua ajuda por isso, isso e isso. E, no geral, você vai conseguir ajuda. E participa desse ecossistema empreendedor. Né? Eu acho que hoje, no Brasil, a gente tem uma coisa, antes do Brasil existe faz 5 anos, então a gente é bem novinho, né? Muito menos até do que os 15 que a Imagine Camp está indo. Quando eu comecei a mexer com isso, tinha muito menos coisa. Hoje, a gente tem uma coisa... tem um ecossistema que está quase completo. Ainda tem uns buracos, faltam algumas coisas, mas tem muito mais coisa acontecendo, né? O Cubo, que está aqui, o Flávio e a Dani, tem um ano, gente. Um ano. E é um lugar incrível para fazer conexão, para encontrar um monte de gente, encontrar outras pessoas que querem inovar, que querem empreender, que também são jovens, que nem vocês, e trocar uma ideia, né? Perguntar alguma coisa, perguntar como é que funciona, como é que não funciona, né? Até lá, você também encontra grandes empresas que estão todas interessadas em conversar, né? Então, o que a Microsoft está fazendo, o que o Bradesco está fazendo aqui, tem mais um monte de grandes empresas fazendo, e é possível encontrar isso. Então, quem são esses empreendedores que a gente está buscando? É gente inspirada, gente inspiradora, gente que está olhando a solução de problemas. Não é gente genial, não é gente fora da curva, com QI assim, incrível, mas é gente que está disposta a realizar. E esse é o segundo ponto que eu quero reforçar muito aqui. A gente só consegue realmente fazer as coisas fazendo, dando a cara a tapa, indo atrás, correndo lá, né? Então, aí eu acho que o que a Juliana falou é muito bacana, de dizer, eu não sabia nada, eu achei que isso não era para mim, eu não falava nem inglês. Como é que eu faço? Faz. Tenta. Se inscreve, né, para o que a gente está falando hoje. Vai lá, pega lá a ficha de inscrição, o que tem que fazer, e tenta fazer. Se não conseguir fazer esse ano, tem o ano que vem de novo. Você vai estar melhor o ano que vem. Então, vai e faz, né? Eu sempre digo que só ficar na inspiração não resolve nada, né? Eu vejo muitas palestras inspiradoras por aí, gente que conta histórias incríveis e lindas e diz, você pode. Eu falo, tá, esse é o primeiro passo. Mas tem um outro, que é o passo da realização. Nas coisas que a gente costuma falar, quando a gente pensa nesse universo de capital empreendedor, que é o universo no qual eu estou inserida, a gente sempre diz assim, ideia não vale nada. Que vale a realização, né? Porque eu, por exemplo, Maria Rita, já tive um monte de ideias geniais. Mas eu tenho certeza que, no mundo de 7 bilhões de pessoas, eu não tive nenhuma ideia original. E tem um monte de coisa incrível que as pessoas estão fazendo por aí que eu já pensei, né? Acho que a ideia que a Ju teve, eu já tive aí por perto. Não foi muito difícil. Essa coisa de tirar medida, como é que funciona, como é que você faz a coisa casar, né? Já ouvi vários empreendedores e empreendedoras querendo fazer essa questão de como que eu trabalho, a questão de medida de corpo, né, com tamanho de marca, de roupa. Qual que é a diferença? Ela foi lá e fez. Está fazendo, né, com as dificuldades, com as alegrias e com as tristezas. Então, se a gente for pensar, dá para fazer uma lista de características, né? Mas empreendedor não nasce feito, né? Acho que tem um outro mito aí, que eu nasci empreendedor, eu já sou empreendedor. É verdade, a gente se faz empreendedor, a gente aprende a ser empreendedor, a gente aprende com o apoio de um monte de gente, a gente aprende tirando o CNPJ, né? Como é que faz isso tudo? A gente aprende com muitos apoios diferentes, né? Então, eu queria convidar mesmo vocês a trabalharem em conjunto, a fazerem isso e, como o Richard falou, a não dependerem ainda de acesso a capital, né? É estranho, às vezes, ouvir isso de mim, né, que falo de investimento anjo o tempo inteiro e que amo investimento anjo, é minha grande paixão, porque investimento anjo é mais do que capital, ele é a soma de capital, que chega uma hora que precisa mesmo, é verdade, eu concordo, com valor agregado, que é esse valor de mentoria, de abrir porta e de tudo isso, né? Então, ele é muito relevante, mas tem a hora certa. E eu queria dar parabéns para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai entrar nesse link e dizer, puxa, eu vou me inscrever para esse projeto. Por quê? Porque é assim que a gente começa. É assim que a gente dá um primeiro passo, e depois do primeiro vem um segundo, e aí vem um terceiro, e aí a gente realmente realiza, para de ser só sonho, vira realidade, e com essa realidade a gente faz a melhor coisa do mundo, que é resolver problemas reais de pessoas, que é olhar para uma pessoa e dizer, puxa, eu transformei a vida dessa pessoa. E a gente faz isso de muitas maneiras. A gente faz isso com um projeto que nem o Sonho de Chequi, a gente faz isso fazendo com que uma mulher se sinta mais bacana porque ela vestiu uma roupa legal, a gente faz isso desenvolvendo uma solução nova. E a gente quer ouvir muitas histórias de vocês, né? Acho que o que move a gente, né, Richard, é ouvir essas histórias incríveis de pessoas que estão começando. Então, parabéns por estarem aqui. Eu estou super feliz com essa parceria que a gente tem de longo prazo e de ver tanta gente diferente, tantas organizações como a gente, que é sem fins lucrativos, empresas grandes, startups, universidades, juntos em cima de um propósito único. Então, super obrigada.
Obrigado, Maria Rita. É um ecossistema que está bem maduro, está bem melhor do que a gente estava alguns anos atrás, ainda tem alguns passos para seguir. E essas histórias, de fato, inspiram a gente e vão mudar o país, a gente tem certeza. Pessoal, mais uma vez, obrigado para quem ficou com a gente até agora, a gente deu uma estendida um pouquinho no horário. O que, que vem pela frente agora? Se você acredita nessa causa, né, quem está assistindo a gente aqui, fala assim, poxa, legal, a Microsoft falou tanto de parceria, tal. Quero ajudar de alguma forma. Acho que tem uma forma de conseguir ajudar mais pessoas, né, abraçar mais estudantes, apoiar mais estudantes nessa causa. Poxa, quero ir lá, o Bradesco está patrocinando, quero patrocinar, quero deixar isso maior. Vem com a gente. Né? Procura lá a página do Imagine Cup no Facebook, o Rodrigo Dias é a pessoa do meu time aqui que é responsável por isso. Procura lá o Rodrigo Dias, procura Imagine Cup, vocês vão achar o contato. Vamos trabalhar junto, a gente acredita muito nessa iniciativa, não só porque a gente acredita, porque a gente vê resultado, a gente vê pessoas sendo transformadas e pessoas transformando o país. Tá? Gostou do que você viu? Quer escrever o seu projeto? O link está aí. aka.ms/ImagineCupBR2017. Acessa lá, lê o projeto, não só lê não. Escreve, faz acontecer. Né? Como diz Maria Rita muito bem, ninguém nasce empreendedor. Né? Então vamos virar empreendedor, Microsoft aqui está nessa jornada com vocês. Pessoal, tem um videozinho que eu vou deixar aqui, mas já vou me despedir de vocês. Pessoal online, muito obrigado. Pessoal aqui de São Paulo que está com a gente, vai acompanhar a gente um coquetel na sequência. Temos a mentoria, né, na sequência ainda hoje aqui. Mentoria nas demais localidades aí pelo Brasil que a gente já falou. Muito, muito obrigado pela presença aqui. E vou deixar esse vídeo aqui, a gente não teve tempo de legendar, que ele saiu ontem, o vídeo oficial da Imagine Cup, a gente vai passar em primeira mão aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Bem-vindos.
It's really exciting to be able to share something that we've been working so hard on with the world and hopefully be able to make some positive change in the world through it.
We need to create tools that actually can help us and make their life better in our countries.
Because we know there's a lot of big challenges facing our society, especially moving forward into the future.
Doesn't matter whether you're an artist, a scientist, a doctor, a musician, an actor, software is part of everyone's life.
That's a real privilege for all of us. Being able to share new ideas that have the potential to change the whole world in ways that we don't even know yet.
The testament of what the Imagine Cup is all about is turning your love and your passion into something that can help shape and change the world.
Imagine Cup is life-changing and really allows you to make your dreams into reality.
The fact that you are participating in something like the Imagine Cup, chasing after the dreams that you've had to have a real impact, that's what, for me, is key.
Point, gentlemen. Fourth down, game's on the line. We gotta have him. What are we gonna do? We'll make this little quick adjustment to this thing, right? We'll just get him to press a little bit more inside. All right, let's take a look at this comeback play. This is the key point right here. We get out on this edge, we can then get that comeback route, get the fake, we can get this thing right. Come out of that break a little bit quicker.
Let's go again.
Everybody up! Play tough, play fast, and have fun. 1, 2, 3.
Go to work!
Welcome to Seattle.
hunting.